Olá, você que está ouvindo mais um episódio do podcast do Copo Meio Cheio. Blog, canal no YouTube, perfil do Instagram, porque agora a gente está bem bombado no Instagram. A gente está bem famoso no Instagram. Mentira. Sigam a gente, aliás. Bem-vindos a mais um episódio, hoje aqui com a mesa cheia, para falar de um assunto que, na verdade, é muito comum a gente sempre discutir, mas a gente nunca aprofunda, sabe? Porque a gente sempre consegue ver como a gente consome música e como isso está mudando com o tempo. Hoje a gente vai falar sobre democratização de música, como a nossa forma de consumo muda, várias questões geracionais que vão percorrendo o nosso consumo e a nossa produção. A gente aqui tem não só consumidores de música, mas também produtores hoje. Queria que vocês se apresentassem.
Eu, mais uma vez aqui, Cacau Cavalcante. E, bom, eu não tenho muita referência de música internacional, então eu vou ter que puxar pro nacional mesmo.
Eu sou a Tal, como vocês já sabem, aquela que vocês podem contratar pra tudo, tá bom? E, eu sou muito consumidora de música internacional, preta e nacional preta também.
Sou o Edu Chaves, já estive aqui no Copo Meio Cheio uma vez, sou produtor musical. Consumo música 24 horas, 7 dias por semana. E é isso, vamos discutir aí um pouco sobre música.
Quem tá falando é o Leo Lopes. Às vezes vou lá no estúdio do Edu também, encher o saco dele. Toco alguma coisinha, sou professor, motoboy. E a gente vai falar um pouquinho sobre música hoje.
Bom, sou Felipe Uquil, existindo.
Apenas existindo,
estudante, e escuto música no ônibus, igual você aí deve escutar indo pro trabalho, pra faculdade, e é isso.
Vamos começar agora o nosso, não sei se a gente pode chamar de debate, conversa,
discussão,
roda de...
Esse negócio aí que a gente faz sempre.
A gente sempre faz. Vamos começar primeiro discutindo um pouco sobre como produzir música mudou com o tempo, principalmente a democratização da música. A gente acompanhou, a partir ali em meados dos anos 2000 a 2010, que os astros, as grandes celebridades, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, elas pararam de surgir somente de grandes gravadoras, pararam de surgir somente da mídia, e elas começaram a surgir da internet, do YouTube, mais recentemente das plataformas de streaming. E essa democratização da música diz bastante sobre como produzir música um pouco mais fácil hoje. Não vou dizer que é muito mais fácil, porque também você tem que ter um trampinho, né? Mas ela é mais fácil e hoje os artistas surgem de outros meios. Gostaria de começar a conversa lançando isso na roda. Quem gostaria de comentar um pouquinho?
Então, você falou aí dos anos 2000, né? E sobre a facilidade de produzir música. Eu acho que o primeiro, começar falando de rap assim, acho que o primeiro rapper que estourou pela internet foi o Soulja Boy, que ele mesmo produzia a música dele, do quarto dele, e lançava. E tipo, fez sucesso internacionalmente. Ele fazia beat no Fruit Loops, que pra quem não sabe é um dos softwares mais populares do hip hop. E ele usava a versão demo, que na versão demo você não salva os projetos e é muito limitado. Uhum. E ele fazia na versão demo os hits dele, que foi top 1, vários hits. E acho que isso comprova muito tipo da facilidade de produzir música conforme o passar dos anos. E isso já faz mais de 10 anos aí, então dá pra ver o quanto evoluiu.
E não é de agora, né?
Não é de agora.
Acho que uma das principais coisas que a gente consegue observar nesse cenário é que, na real, existiam antigamente grandes monopólios de música, né? Ditavam o que a gente poderia ouvir ou não poderia ouvir. Na verdade, não o que a gente poderia ou não poderia ouvir, mas sim o que faria sucesso naquele cenário, né? E hoje não. Hoje é algo realmente que as pessoas têm um poder de escolha maior do que vão ouvir. Por mais que o que toque na rádio seja mais popular, por mais que o que vá para a televisão seja mais popular, não é como se um artista que surgiu da internet, vive da internet, tivesse menos visualização.
Eu acho também que na nossa época, a partir ali da explosão do Justin... Porque eu sou próximo dele, é só Justin. Mentira. A partir da explosão do Justin Bieber, a partir desses virais que ninguém sabia como explicar. Aliás, a gente pode até citar também o Psy com o Gangnam Style, que tipo, surgiu do nada e meio que trouxe o K-pop pra vida do consumidor médio de música.
Na verdade, da vida do consumidor ocidental, né?
Exatamente, porque eles já consumiam, exatamente. Mas a partir desses virais, a gente meio que não sabia muito como funcionava, sabe? A gente tentava hitar de uma maneira totalmente às cegas. E hoje já se percebe um tipo de negócio, um tipo de fórmula que você tem que seguir. Não que não vá também do seu talento, não vá também do elemento de sorte, de fé que você tem no seu trabalho, mas também tem um negócio por trás. E é um negócio que parte não mais de produtores super velhotes na música, entendeu?
Dentro disso que vocês estão falando, queria até ressaltar que muitas das pessoas que irritam hoje também não é nem tanto assim por uma questão de qualidade, mas às vezes por uma questão de humor, por uma questão de um erro, né? Tipo, um videozinho de 20 segundos que cai no WhatsApp de um bêbado cantando, por exemplo, viraliza de uma forma muito grande a ponto daquela pessoa ter até uma visibilidade mesmo e, às vezes, oportunidade de aparecer em programas, sabe? Então, é muito interessante que antes existia uma coisa de, não, a música é uma coisa sofisticada e não sei o quê, mas hoje também várias pessoas viralizam pelo lado ridículo da coisa, né? E isso é muito engraçado. Tipo, tem gente que faz brincando e de alguma forma acontece, fica rica.
Não, é legal também ressaltar que a música é só uma das substâncias, uma dos exemplos que, no caso, a globalização trouxe. Milton Santos já dizia. Só que tem um porém, no Brasil, Milton Santos, para quem não sabe, é um geógrafo e tal, tipo, estuda a sociedade brasileira em relação à urbanização, tá? Das tecnologias, enfim. Pro caso brasileiro, eu acho que essa questão da música se popularizar, o estilo de produção, é totalmente importante, porque a gente tem uma visão muito americanizada de produção, sabe? Isso principalmente desde os anos 90, o que é passado nos filmes, nas séries. Então, assim, nossa, a gente acha que é uma parada super utópica, assim, sabe? Tipo, na verdade, agora a gente vê que não é. Isso possibilitou pra gente, como já um dos maiores países, assim, de produção de diversos estilos musicais, a explosão mesmo. O Brasil tá em top, tipo, mundial de produção, certeza, assim, sabe? E de uma forma independente agora. A tal da internet também possibilitou, um exemplo, artistas independentes como nunca fazendo sucesso, não só na quebrada dele, mas no mundo inteiro, sabe? Tipo, uma coisa periférica tá tocando na Europa, assim, sabe? E do brasileiro aí, os caras gostam, adoram isso, sabe?
Os filhos da Madonna estão ouvindo o Bumbum Tantan. É tipo isso.
Nossa.
Acho que essa, tipo, com a internet, quem tá em casa, ou, tipo, essas produções mais orgânicas que as pessoas fazem, fica muito mais acessível e muito mais simples de você viralizar.
E você não tem mais tanto medo de lançar seu trampo, né? Antes você, tipo, via que isso era quase impossível de você fazer qualquer tipo de barulho, entendeu? E hoje, tipo, se você tiver uma basezinha no violão, você gravar sua voz mais ou menos e fazer uma produção legal em cima, você pode ter um tipo de visibilidade.
Você falou do Bumbum Tantan, e tem até um vídeo do MC Fiote, que é o MC que canta, que ele fala como ele fez a música, e ele gravou a voz no celular.
Incrível.
E ele falou até que no outro dia ele foi pro estúdio pra gravar a voz, e ele falou que tinha perdido a essência, e ele deixou a gravação que ele fez no celular mesmo.
O Felipe mesmo, acho que foi ontem ou antes de ontem, tava mostrando uma artista que gravou um videoclipe na webcam de casa. Qual que é o nome dela?
Claro, que fez a Pretty Girl.
Então, essa menina gravou uma música na webcam de casa. Ela pegou um beatzinho, tipo, ela basicão, assim. Ela fez... Ah, eu não sabia. Eu achei que ela tinha pegado um beatzinho. E, tipo, jogou a voz dela em cima do beat e viralizou. Ela tem 30 milhões, não é? 30 milhões de visualizações num clipe gravado na webcam. Com ela bonitinha, assim, mostrando as coisinhas do quarto dela.
Eu acho também que isso também atrai, essas pessoas fazem o sucesso que elas estão fazendo hoje, porque isso atrai autenticidade. As pessoas conseguem se reconhecer no lugar dessas pessoas que estão produzindo. Então, é muito mais fácil de você se reconhecer, né? Ter empatia com essas pessoas.
E até abrir margem para outras pessoas inovarem também, assim, tipo, a Solange, irmã da Beyoncé, fez um clipe nesse mesmo pique. De, tipo, webcam e tal.
Ela tá sofrendo aqui, amor da vida.
A mulher que eu queria ser, gente, até os 40, eu quero ser pelo menos um pouco contemporânea, que nem ela.
E ela fez um clipe também, nesse mesmo pique, que é ela dançando, assim, na frente da webcam, então, é uma parada. E ela tem todo... Ela lançou, no mesmo álbum, lançou um clipe que provavelmente foi milhares de dólares, né? Sim. Mas também tem outro que já ela só precisou do celular ali na frente dela e fez o clipe.
É, eu acho que a gente tá vivendo um momento que realmente o que chama a nossa atenção é o diferente. Tanto que eu tenho percebido, né, que antigamente... Não antigamente, né, alguns anos atrás. Tenho percebido, por exemplo, que os flyers de shows, de eventos e tudo mais, eram sempre uma coisa hiper trabalhada, né? Hoje, eu percebo que tem eventos, assim, artistas que fazem uma capa de um single, tipo, um fundo rosa, uma fotinho no meio e, tipo, uma letra do Paint antiga, sabe? Paint ou Paint, aquele que a gente tinha no computador. Que...
Windows XP.
É, gente, vamos pesquisar.
É uma estética visual também que surge de um novo movimento de música, de um novo gênero, que surgiu na internet, que é o Vaporwave, bastante também da estética lo-fi, também surge isso.
Sim, aí, tipo, só pra concluir, é engraçado quando você pega, tipo, que de certa forma tá voltando... Como eu posso explicar? Tá voltando aquilo que antes a gente fazia e achava feio, porque não tinha tecnologia, não tinha como você fazer um monte de coisa que antes você precisava de um Photoshop. Então as pessoas estão até voltando a utilizar um modelo, assim, de divulgação dos anos 2000.
E não só isso, não só, acho que as pessoas hoje não procuram só coisas diferentes, como procuram coisas um pouco mais intimistas. Eu diria, no sentido de você sentir que o artista está produzindo aquilo de uma maneira muito verdadeira, de uma maneira muito real, e você consegue se conectar a partir da simplicidade dele, a partir da simplicidade da criação. Às vezes é só o cantor e o violão, às vezes é só o cantor e o beat, às vezes é só instrumental e as pessoas simplesmente gostam porque conseguem internalizar aquilo que o artista tá tentando passar de uma maneira muito real, de uma maneira muito dia a dia.
Sim, falando sobre isso de autenticidade, da capa e de ser mais intimista, eu lembrei do álbum do Neil, salve Neil, meu parceiro, o álbum Regina.
Monstro.
O álbum Regina, que é um clássico, a capa foi a sobrinha dele que fez, acho que ela 5 anos, não vou lembrar direito quantos anos ela tinha, mas tipo um desenho de escola, ela fez assim como se a família deles, e colocou lá a Regina e a capa do disco dele, sabe? E foi um marco, assim, desde da obra em si, das músicas, até esse visual, sabe?
Mas é isso, exatamente isso. Você sente que ele tá meio que contando uma parte da história dele ali, de uma forma. Ou então ele tá trazendo, expondo uma parte da vida dele que é muito pessoal. E isso faz você até criar uma empatia maior, você criar um carinho maior por aquele artista, porque você sente que é um pouco parte da vida dele. E talvez você consiga se enxergar um pouco naquilo que ele tá mostrando. Isso é incrível. E é uma proximidade que é muito difícil a gente... Era muito difícil a gente ter com artistas de alguns anos atrás. Você via que era algo realmente industrial, não era algo realmente orgânico.
Forçava a estética, né? Forçava tudo que...
Ah, forçava tudo, desde a produção até a letra.
Acho que eu sou um pouco suspeito pra falar, mas o novo álbum do Arctic Monkeys, o Tranquility Base Hotel e Cassino, reflete um pouco disso, porque os álbuns anteriores eram sempre... no que a indústria ditava. E esse novo álbum, ele vai completamente contra essa corrente, que inclusive numa entrevista o Alex Turner cita que teve toda a ideia do álbum, da ideia das músicas, a partir de um piano que ele ganhou e, tipo, ele sozinho no quarto começou a produzir. E é um álbum muito diferente de todos os outros do Arctic, que que mostra uma face mais obscura, mas também mais íntima dele sobre...
E o curioso é que isso surgiu logo depois deles terem se transformado num produto comercial.
Sim, sim,
né?
Sim, sim.
Depois do AM que, tipo, lançou eles pro mundo. E eles foram, tipo, contra a corrente, porque é uma tendência. Não é, tipo... Essa tendência de ser mais intimista, de ser mais simples, não é por acaso.
Um artista nacional que entrou mais ou menos nessa mesma corrente foi o Cícero. O primeiro CD que ele lançou... Não, eu não digo que foi um CD comercial, mas os posteriores dele, qual que é o nome?
Sábado, A Praia e Albatroz.
Isso. Repete.
É Sábado, A Praia e Albatroz.
Cícero e Albatroz.
Isso, enfim. Os posteriores dele, do Canções de Apartamento, eram canções que geravam até uma certa estranheza. Dava a impressão que só ele ia entender o que, de fato, ele colocou no álbum. Mas, de alguma maneira, ele conseguia passar a mensagem. E ele perdeu boa parte do público dele porque ele mudou a produção da água pro vinho. O que era... Se você colocar uma música do Canções de Apartamento e colocar uma música do álbum seguinte que ele lançou, muitas músicas você não consegue relacionar que é o mesmo artista.
Eu também acho importante porque a evolução nem sempre, talvez... É da forma que a gente espera. Nem sempre é o progresso, tipo, essa forma determinista, tipo, que a gente imagina. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que tinha, na verdade, essa parada de, tipo, separar o artista da arte, da arte dele, no caso, sabe? E essa fita sempre me matava, porque às vezes, tipo, saiu um escândalo de uma pessoa que eu amava a arte, assim, sabe? E, na verdade, a internet, ela pode realmente aproximar ainda mais isso. Eu digo até com as redes sociais, o modo de divulgação que é feito essas coisas, assim, eu sei por amigos meus que lançam, até mesmo o Du, sabe? É um story que ele mete ali e tal, do jeito que ele fala, que ele trata a própria arte dele, isso pra mim faz a diferença pra eu consumir, sabe? A nova proposta, sabe? Porque, tipo, eu sou muito da era da MTV lá, tipo, da... Como é o nome? Que era Canal Livre, que falava os clipes e tal. Então, tipo, eu eternizava as pessoas lá na telinha.
Tinha o Top 10.
Isso.
Tinha o Top 10 e tinha um outro programa que passava os clipes também.
Mix TV. Aí, exatamente, enfim.
Acesso MTV.
Acesso MTV. Então, exatamente, sabe? Então, pra mim, não era muito palpável. Essas cores, sabe? Tipo, eram eles lá e eu aqui, tipo, só curtindo, pá.
Queria citar até mesmo que muitas vezes nós nem estamos preparados, né, para certas mudanças. Enquanto eu tô ouvindo aí o que vocês falam, eu pensei numa mulher que eu devo citar todo dia da minha vida, que é a Beyoncé. Porque até um tempo atrás, a Beyoncé fazia um som, uma coisa mais pop mesmo, pra vender...
Comercial,
assim, assunto, os mesmos assuntos e tudo mais. E aí, quando ela surgiu com uma outra proposta artística, né? Quando ela assumiu, tipo, poder realmente sobre a carreira e decidiu... fazer uma parada um pouco mais interna, tipo, uma parada um pouco mais pra você se apreciar mesmo e não só dançar, sim. Ela foi hiper julgada. Falaram, ah, não, essa não é a Beyoncé que eu conheço, essa não... A Beyoncé mudou, sabe? Então, às vezes, a pessoa vem com uma... Aliás, proposta essa que ela deu há uns 6 anos atrás, que hoje é a nova tendência, assim... Só que quando ela foi a que fez o lance, tipo, foi julgada. Tipo, ela saiu do pop e agora tá nessa musiquinha. Tipo, coisa que o Drake faz, por exemplo, só que as pessoas que só ouvem os singles não tão ligadas. Que o Drake, ele faz álbum, tipo, de 20 músicas. E é totalmente diferente da música que toca na rádio, tá ligado? Então, às vezes, a gente não tá preparado pra proposta do artista.
Eu acho que isso que a Tal falou também é o que a arte, é o que a arte representa em si. Que nem ela falou que a Beyoncé ditou o que é a tendência agora. Isso aconteceu aqui no Brasil também com o Emicida. Tipo, eu acho que o rap não seria como ele é hoje, o rap nacional, se não fosse o Emicida. Porque quando ele surgiu, tava meio que parado, assim. Tinha os clássicos do Racionais... Alguns grupos que fazem sucesso até hoje também, mas muito parado. Não movimentava, não tinha mercado, não tinha indústria do rap. E o Emicida surgiu fazendo tudo por ele mesmo, de forma independente, lançando as coisas dele, aparecendo na TV, fazendo turnê pelo Brasil. E isso motivou vários moleques, várias pessoas, várias minas, inclusive eu, a construir seu próprio corre, assim, de não precisar. Foi uma tendência que ele lançou, tipo, a gente não precisa esperar ninguém, a gente não precisa de uma gravadora, dá pra gente fazer o nosso trampo. Você quer, lança as caras, joga na rua, que nem ele tinha a proposta de música boa por R$2, que era, ele vendia o CD dele por R$2 e ele ditou. Até hoje, no, na galeria do rock ali, tem uns moleques vendendo CD deles ali. Foi basicamente o Emicida que começou com isso, sabe? Ele é meio que um conceito dele, assim.
É até uma oportunidade legal de citar o Copo, no caso, eu e a Tawane, a gente esteve no Marketplace Summit de 2019, que o Emicida, ele deu uma palestra que ele agora a Lab Fantasma tá fazendo 10 anos e ele meio que contou um pouquinho da trajetória dele mesmo. Ele contou dessa primeira experiência dele, né? E é legal porque ele dizia que, tipo, artista grande, artista de gravadora, às vezes o que ele vendia, o artista de gravadora não vendia de cópias do CD. Porque ele apostou muito mais no volume e em distribuir aquilo para as pessoas que realmente teriam alguma coisa a ver com aquela música, sabe? Então ele distribuiu em proporções absurdas a música dele e por um preço razoável, que é hoje uma lógica que vem no streaming, que vem em campanhas de apoiadores na internet, vem no Catarse, vem no Apoia-se, vem em várias plataformas, que é você realmente pagar um preço simbólico, o artista acaba ganhando pelo volume, né? É muito mais generalizado a distribuição dessa música e muito mais orgânico mesmo, né?
É a cultura do crowdfunding, né?
É, o crowdfunding, ele influencia bastante nisso. Aproveitando também sobre falar um pouquinho sobre crowdfunding, falar um pouquinho sobre a cultura de distribuição em massa por preços razoáveis, a gente tem uma palavra-chave que pauta hoje a forma com que a gente consome música, que é streamings. Isso mudou o jogo, né? O Spotify mudou o jogo, o Deezer, qualquer que seja a forma que você consome, hoje é pautado pelo streaming. E a forma com que a gente consome também se transformou. A gente teve uma sociedade que comprava muito mídia física, seja original ou não, né? Mas que tinha um esforço em ter a música fisicamente ou mesmo através do computador, mas era uma coisa que estava ao seu alcance e no seu pertence. E hoje isso mudou. Então, a forma que a gente consome não é mais álbuns, não é mais produtos fechados de artistas determinantes que fazem parte da sua vida. É por playlists, né? A gente tem a playlist e são também por humores que a gente tem. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho também sobre como a forma que a gente consome música hoje mudou.
Não, na verdade, eu quero contar até a história, né? Hoje, quem de nós, na verdade, nunca foi um exemplo... Na época era assim, gente, desculpa, mano. CD original, na época, era caro? Alguém tem em casa?
Eu tive um do Green Day.
Aí.
Eu coleciono, na verdade. Eu compro até hoje.
Eu só da Beyoncé.
É mesmo? Então, você vai ver. Então...
Não sou da época do CD.
Mano, melhor comentário. Então, é o seguinte, a gente ia... Pensa só, quando a gente queria muito uma parada e queria ter bastante, a gente ia na feira, tá ligado? Na feira, nas banquinhas, no supermercados de vila, tá ligado? Ia lá e comprava, igual DVD. Geralmente você escolhia o DVD e um CD, tá ligado? O cara fazia um combão lá pra... Aí, quando você gostava, tipo, realmente, fazia questão, você ia no shopping, parceiro. Você ia no shopping, naquela loja de CD, ia lá. Pagava, na época, eu lembro que os lançamentos eram 50 conto. Mano, 50 conto quando o salário mínimo era 300, 400 conto.
Você tá pagando 50 reais por de 10 a 15 músicas.
E muito.
Exato, exato. E não é daquela... Hoje em dia, não é daquelas qualidades que a gente imagina. Agora você pensa, aí veio uma época gostosa também de nós. Veio o MP3.
Não.
Mano, o MP3, mano...
Não, eu queria falar até, complementando o que você falou, é que, tipo, o CD era muito caro. Eu gostava de ter, mas era caro. Aí surgiu o MP3, aí você baixava a rodo, né?
Baixíssimo.
Só que, tipo, de forma ilegal, mas você baixa...
Só fazer um comentário, mas
não, então, no MP3 você baixava a rodo as músicas e tal, mesmo de maneira ilegal, mas você baixava. Quando surgiu o streaming, que eu vi que é, tipo, eu acho que as pessoas que eram apaixonadas por música pensaram da mesma forma. Você pagar uma quantia mensal mais barata que o CD e você ainda tava ajudando o artista que você gostava, foi pra mim, eu falei, pô, vou assinar isso. E aí quando chegou... Quando eu assinei que começou a surgir as playlists que eu podia escutar da mesma maneira que eu escutava no MP3, que não precisava necessariamente ser só um álbum, você ter que escutar só o álbum e mudar de música, você podia mesclar, aí pra mim foi uma revolução, assim, sabe? Tipo, chegou na minha mente que os caras acertou.
Eu só quero fazer um comentário só acerca do MP3. Eu lembro de um trauma da minha vida. O Felipe, que tá aqui na mesa, ele é meu primo, né?
Aliás, sou da época do MP3.
Ele é um pouquinho mais novo do que eu. E eu lembro que na época da escola, eu ganhei um MP3 que cabiam exatamente 25 músicas. Uau. E você tinha que trocar aquelas 25 músicas sempre que você queria ouvir uma coisa nova. E eu fiquei um tempão com aquele MP3 e o Felipe encasquetou que queria um. Deram um pra ele que cabia 50 músicas. Não, eu fiquei traumatizada porque a criança não tinha nem idade pra ter um MP3 e tinha um que cabia mais música do que o meu.
Como assim você tá ouvindo o dobro de música que eu tô?
E o pior foi, eu realmente, gente, na época, eu não consegui acompanhar, porque é o seguinte, na época que lançou o MP3, lançou o CD MP3 que cabia, tipo, 400 músicas num CD. Pera aí, então, você pagava 50 conto num CD original, e aí você ia, tipo, sei lá, na feira e comprava um CD MP3 que tinha, tipo, 150 músicas. Meu, o tamanho do CD não mudou, era o mesmo, sabe? Tipo, e aí, mais ainda, surgiu o MP4.
Também sou da época do MP4.
Não, quando lançou o MP4 e ainda podia ver clipe no bagulho, mano. Não, você não tá entendendo, velho.
Tudo bem, eram 5 ou 6 clipes, mas mesmo assim...
Não, revolucionou a parada. E aí quando chegou o streaming e tal, essas plataformas, eu juro que eu não consegui acompanhar. No começo, assim, eu falei, mano, que bagulho é esse? Eu não sabia nem o que tá acontecendo. Real, real mesmo. E sabe, tipo, meio perdido, assim.
Essa época do MP3, também, se eu não me engano, foi a época que cabia celular na música. É. Tipo, pelo menos no celular que eu tinha, também cabia muita música. Sim. Muita música. Aquela época que você... No MP3 era essa mesma fita, né? Você conectava o cabo e tal, selecionava tudo, passava pra pasta, vixe, ia pra escola só pensando nas coreografias. E também foi uma fase, mano, muito louca, porque muito dos artistas que acabavam indo pra rádio também era porque, tipo, a música dele foi baixada sei lá quantas vezes. E aí, tipo, se ligaram, pô, é ilegal, mas isso aqui tá funcionando de alguma forma.
Não era por quantidade ouvida, mas sim por downloads.
Sim.
Que na época você tinha que usar o que hoje é o Torrent, vai. Ares na época era o Ares, era o LimeWare, o Emule.
Nossa, gente. Que fase, né? A gente tá tendo que explicar pras pessoas do que a gente tá falando, porque...
Mas a lógica do que você tá falando é porque, tipo, os artistas não necessariamente precisavam vender um certo número de mídias físicas pra fazer sucesso. Então, inverteu a lógica com que a gente consumia. Então, como que esses caras estavam sendo pedidos a música deles na rádio não sei quantas milhares de vezes, sendo que o CD deles nem tem tudo isso de vendas, entendeu?
Nossa, verdade.
Então, a indústria teve que olhar pra isso. Porque não tem como você não ganhar mais dinheiro com isso. Você tem que ganhar dinheiro de alguma forma.
Sim. Uma parada que eu acho engraçada, assim, né? A gente começou falando também, citando as plataformas, né? Agora de streaming e tal. E eu não sei vocês, gente, mas às vezes... Não sei também se é porque, de um lado, eu sou muito apegada, assim, ao que já foi, sabe? Eu sou até meio fechada ao que tá rolando. Eu também não sou tão usuária, assim, tipo, de playlist, sabe? De plataforma de stream, assim. Tipo, eu tenho e eu consumo, assim, no dia a dia. Só que eu tenho uma parada que parece... Tem dias que eu passo tanta música Porque eu falo, meu, eu não devia nem ter colocado fone, porque eu não ouvi nada. Então, tipo, de certa forma, eu não consigo acompanhar, assim.
Eu te entendo, tá? Porque eu também sou assim. Um exemplo, eu não pago, tipo, Spotify e tal. E as coisas que eu sei, na verdade, tipo, é porque eu ainda sou um pouco da moda antiga que eu faço pesquisas no YouTube. Obviamente, por referências e, tipo, hypadas e tal, sai uma matéria. Mas, assim, eu sou da moda antiga também. Eu fico pesquisando no YouTube, tipo, coisas ainda relacionadas e vou atrás, sabe? Tipo...
Sim.
Tal, isso é muito interessante, porque... Isso é justamente a forma que a gente consome que mudou. Você ainda tem a lógica antiga que a gente consumia. Porque a gente consumia obras completas. A gente consumia álbuns num todo. Então a gente dava, não que mais valor, mas a gente prestava mais atenção no que a gente estava ouvindo. Com a cultura de ter playlists, e nem sempre aquilo que você está ouvindo combina entre si e faz sentido no momento atual que você tá tendo, você meio que não aprecia as músicas da mesma forma.
Sim.
Você tá buscando a música que faz parte daquele momento que você tá vivendo. Só que nisso você ignorou um monte de outras coisas que estão dentro de um outro contexto.
Mas eu acho que aí também tem a contramão, sabe? Vou usar um exemplo meu. Na era do MP3, assim, de baixar música ilegalmente, eu não ouvia álbum.
Sim.
Eu só ouvia mais as faixas, mais os singles ou...
Até porque pesava menos na memória também, né? Você baixava uma música só e quente.
Sim, via mais singles, assim, e hoje em dia eu dou muito mais atenção nos álbuns. Tudo bem que faz parte da minha profissão e tal, mas... Eu gosto muito mais de apreciar o álbum.
Então, mas questão de álbum, eu acho que tem álbuns chaves... que fazem a gente prestar um pouco mais de atenção neles. Por exemplo, o álbum do Baco, o último que ele lançou. Não tem como você não ouvir o álbum completo. Parece que uma música conversa com a outra. Sabe? Que nem o CD do Emicida mesmo, o Milionário do Sonho. Então, é um álbum que se você não ouve, até mesmo fora de ordem, não faz sentido. Tem álbum-chave, tem artista-chave e álbum-chave.
Mas sabe o que faz desses artistas-chave? É uma lógica de mercado que essas pessoas perceberam. Que hoje não se consome mais música direito se não tiver clipe. Então, a obra do Baco é pensada não só como um álbum, mas também como um filme. Ela tá ali pra fazer parte de uma narrativa. Então, é muito mais fácil você ouvir um álbum completo quando já é vendido pra você a ideia de que aquele álbum só funciona completo.
Isso que você fala faz todo sentido pra mim, né? Vou dar um exemplo aqui. Hoje, né, a gente tem um novo som e tal, que é o trap. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais isso. Mas, tipo, eu particularmente não sou uma consumidora de trap. Não é algo que eu curto e conheço quem tá na cena e tal. Mas o álbum do Travis Scott, por exemplo, que é trap puro, assim, foi o álbum que eu mais ouvi do ano passado. E é um álbum que eu volto até hoje, porque tem... Parece que ele consegue mesclar essa coisa que tá tão presente agora, que parece que já tá até no futuro. Como ele também mescla a forma de se fazer álbuns antes, porque uma música liga com a outra. Às vezes eu tô ouvindo e eu falo, nossa, meu, tá nessa música a maior cota, eu vou ver. Eu tô quase no fim do álbum, mano.
Sim.
E, tipo, muda uma faixa pra outra, é lógico. Só que parece que é como se fosse a continuação da frase, tá ligado? Tanto que só tem uma música do álbum que eu consigo ouvir se não for dentro do lance. Então, é muito louco isso também que alguns artistas estão fazendo de ir mesclando, assim, a coisa do álbum, mas a coisa também do ser popular. E tá no top Billboard, tá tocando todas as rádios e tudo mais.
Eu acho que isso também vai do artista, porque você não consegue imaginar a Beyoncé, por exemplo, sem lançar o álbum, até o próprio Travis Scott. No cenário nacional, o Djonga. O Djonga, até por pouco tempo de carreira, já fala muito dos álbuns do Djonga, que foi um marco muito grande. Então, acho que isso, não só da nossa geração de consumir álbuns ou não, vai do artista também, de querer fazer a obra dele baseada num álbum, o que ele quer se expressar num álbum, igual a Tal falou do Travis Scott. Todas as músicas ligadas, uma puxa a outra, e ele tem o conceito também, acho que isso é muito importante, o conceito que ele colocou no Astroworld, ele já tem de anos. Uhum. Então, é uma coisa que ele trabalhou bastante pra expressar a arte dele.
E aí, rapidinho, uma coisa que você pode até concordar ou me corrigir. O Djonga, por exemplo, ele é um artista independente, né? Assim, atualmente, não sei como é hoje, mas eu sei que ele surgiu dessa forma. Normalmente, os artistas que estão mais livres para fazer o que realmente faz sentido para eles, fazem esse marco, porque hoje realmente tá tão o público, o pop, eu não sei o quê, que meio que já tem uma certa fórmula, ó, não é álbum, é single, é isso, o ponto acabou. E aí tem uma pessoa que também é um marco, assim como o Emicida foi pra essa geração de agora. Tem essa questão, né? Hoje os artistas também estão mais livres pra acreditarem no que eles querem fazer.
Nessa linhagem, eu acho até que é da proposta, tá? Eu concordo do que você tá falando, mas a proposta. Ele surge de uma forma independente, não são os álbuns deles, mas a participação, tipo, que o Djonga faz em vários outros clipes com outros caras, ou que era do coletivo dele, como é o nome mesmo do...
Hot Oreia?
É, esse mesmo. Ou até mesmo a participação dele com o BK, tá ligado? Tipo, cada presença nesses clipes é de uma forma única, mas muito verdadeira de se falar. Essa parada acho que linka com a proposta que ele tem, que a gente tava precisando na cena do rap atual, que é o quê? É falar, mano. Falar, a gente quer ouvir a verdade, assim, sabe? Tipo, falar de uma forma... É aí, sim, pensado na estética, num flow, sabe? Então, isso acho que criou uma proximidade no cenário do rap muito importante que a gente tem hoje, tá ligado?
É, acho que aquilo que a Tal tava falando sobre ser muito particular do artista querer fazer ou álbum ou um single, mas a construção do álbum de uma forma mais, acho que, sequencial, né? Da música de baixo fazer sentido com a música de cima e a música de cima fazer sentido com a música de baixo é, na minha opinião, uma coisa que, tipo, eu aprecio mais do que só o single. Mas, sim, quando o single ele é bom, eu também acho interessante.
E a contramão disso, a contramão desses artistas que pensam num álbum de uma questão mais mercadológica de fazer sentido como um produto só, a contramão disso a gente tem uma das artistas que tá mais no topo de influência hoje no que se diz pop, e é engraçado porque ela nega muito das estruturas do pop, é a Billie Eilish.
Eilish.
A Billie Eilish, ela, nesse último álbum dela, que é, na verdade, o primeiro que ela realmente lançou como um álbum de estúdio, é composto de... A metade dele é só single que ela lançou antes. E só single que ela lançou com clipe, de uma maneira fechada, que contava uma história fechada entre eles. E quando você vai ver o álbum, ele faz muito sentido... entre si. Só que ela soube separar esses pequenos singles dentro desse álbum pra fazer parte dentro de playlists, pra as pessoas conseguirem ouvir separadamente. Então é muito comum, por exemplo, você falar do álbum da Billie Eilish e uma pessoa falar: eu não gostei de todas as músicas. Óbvio que você não gostou, não foi pensado pra você gostar de todas as músicas. E esse é o ponto-chave também. Você hoje tem que escolher muito qual o lado que você tá jogando. Se você tá jogando do lado de ser uma obra coesa por completo, de você não conseguir separar um single dali do meio e ter que ouvir a obra toda, ou você assumir sim que você é uma produtora de singles e que seu álbum vai ser de singles e ele vai ser bom do mesmo jeito.
Uma artista nacional que tá seguindo mais ou menos essa noção de mercado. Eu não sou grande fã, mas eu entendo a forma que ela se comporta hoje no mercado. É a Anitta. A Anitta com o Checkmate, por exemplo, foi um single completamente diferente do outro, com estilos completamente diferentes um do outro, que não faz sentido você ouvir como um álbum, porque as músicas não se conversam. Só que quando você ouve elas como singles, você consegue ver sentido naquilo.
É, eu ia comentar, inclusive, dentro disso, que o lance do streaming e tal, e os singles, essa nova forma, né? Essa nova fórmula, eu diria, também abriu novos caminhos para recordes, né? Hoje, por exemplo, o Spotify, ele tem o top mais ouvido, top mais adicionado em playlist, global, top Brasil. Os artistas de agora, não sei se vocês já repararam, mas também não é nem só... Antes era tipo Grammy, VMA, EMA, eram prêmios. Hoje são top, são recordes batidos. Quantas semanas você ficou? Quantas vezes você foi ouvido em um dia? Fazem essa análise de tudo, então o campo também fica mais aberto, porém também mais competitivo, né? Eu acho legal a gente observar que agora a gente tem mais coisas, não é só a música que mudou, mas até a forma de se premiar alguém mudou.
Indo nessa direção também, a Cacau falou do Checkmate, e ele não é um álbum, ele não é um EP, ele é tipo um projeto, acho que abriu o caminho pra novas coisas. No K-pop tá acontecendo muito isso também, de dois lados de um projeto, um que tem o mesmo conceito. Aí a primeira parte é mostrando um lado do conceito e a outra parte é mostrando o inverso. Então acho que abriu também muitas portas para novos projetos.
Citando, por exemplo, o maior nome hoje do K-pop, que é o BTS, ele lança só álbuns em três fases. Tipo, sim, é o álbum tal lado 1, álbum tal lado 2, lado 3, e é tipo um conceito que eles exploram em três álbuns diferentes. E eles não estão nem aí.
E foi o que fez eu gostar mais de K-pop, né? Porque acho que se não fosse isso do conceito e tal, eu acho que eu não ia me interessar tanto em ouvir.
Pois K-pop pegou na mesa, né?
Que isso, não sou não.
Como assim?
É, eu sou.
Ô, Dudu, mas deixa eu te perguntar uma parada agora, até nem espaço pra mover, mas você, ou atualmente, tipo, alguma obra sua, você pensa nessa dualidade, nessas duas caras, duas facetas, tipo, você tá produzindo uma parada assim pra lançar aí nesse ano?
Já vazio,
Não, é quente, eu quero saber também, porque eu consumo o meu amigo Dudu de diversas formas, assim, eu sou fã, né?
Que frase estranha.
Ah, parça, é isso mesmo. Eu sou fã do cara, mano, tá aqui.
É, então, pra quem não sabe, eu tenho um projeto que se chama Moza, que é um coletivo de vários artistas, incluindo rappers. E esse ano a gente vai lançar um projeto assim, vai ser um projeto duplo, que a gente vai chamar Millennials e vai falar muito sobre o que a gente tá falando agora da nossa geração e tal. E vai ser dividido em duas partes e vai ser uma conversa com a outra, dois opostos, mas que se conversam.
Até um novo, não sei se novo conceito, mas uma nova forma de abordar isso, é a banda Baleia, eles estão agora com o projeto de um álbum vivo. Eles lançaram o álbum pela primeira vez, tinha, se eu não me engano, 4 músicas, e tipo, eles foram, ok, lançamos essas 4 músicas, vamos testar em shows, vamos ver qual é a recepção da galera, vamos buscar feedback, e vamos lançar de novo esse álbum. Agora tá no segundo lançamento do mesmo álbum, é o mesmo nome, mesma coisa, só que eles adicionam músicas depois dessa experiência. E aí vai ter, eu acho que, o terceiro lançamento, vão ser 3 lançamentos do mesmo álbum. Mas é sempre isso, construindo o álbum com o tempo e com o feedback.
Bom, eu queria aproveitar aqui pra perguntar pro Du como é que é pra ele essa cultura de colaboração, que hoje em dia praticamente todos os músicos estão explorando, que é essa cultura do feat, do vou pegar ali...
Ficou muito mais forte, né?
Sim, fazer colocar dois homens. Inclusive o Ed Sheeran acabou de lançar aqui um álbum só com colaboração, né?
Então, particularmente pra mim, me inspira muito colaborar com outros artistas. Eu gosto bastante de estar em estúdio e compartilhar ideias. Isso sempre, desde que eu comecei, sempre me inspirou e até hoje me inspira, assim. E comercialmente falando, é bom, né? Principalmente de artistas que não são da mesma área, porque acaba chamando outro público e vice-versa dos dois artistas, sabe? Por isso que tá sendo cada vez mais explorado. O Ed Sheeran fez com muitos rappers, desde a nova escola, tipo Travis Scott, até do pessoal que já tá mais tempo, tipo 50 Cent. Ele acaba pegando o pessoal de agora, tipo o público do Travis Scott, e o pessoal mais nostálgico do 50 Cent. A cultura, que nem ele falou, tava ficando mais forte da collab. E acho que só vai crescer. Acho que vai crescer cada vez mais, tipo o BTS... Esses dias fez feat com Juice WRLD, que é tipo um rapper da nova geração. Fez com a Zara Larsson, que é tipo do pop britânico, assim. E tá colaborando com a Charlie XCX, que ela, pra mim, é tipo... Ela tá tendo outra visão de collab, assim, que ela tá... Eu vejo ela, assim, como uma collab global, porque ela faz desde a Pablo Vittar até com rappers e...
Tá prestes a lançar, aliás, um feat com a Pablo, né?
É, vai ser o single chefe do disco da Pablo. Aí eu acho que essa cultura de collab, assim, tem muito a acrescentar tanto pros artistas como pro público.
Eu queria te perguntar como que é pra você passar por essas fases, né? A música é a arte mais consumida no mundo e você é produtor musical, então eu imagino que você recebe muitas informações, tipo, as tendências mudam muito rapidamente. Um dia você tá gravando um som, outro dia um som totalmente diferente. E aí queria saber como que é pra você, assim, ficar nesse terreno sem fim da música.
Não, até complementando, porque é difícil você, com essa velocidade, essa parada toda, é difícil você notar o que tá acontecendo. E você, além da percepção, você fazer paralelo a isso, visando uma parada futura.
Então, eu não costumo ligar muito pra isso de tendência. Que nem eu falei, eu escuto música 24 horas por dia, então eu sempre mudo o meu som. Nunca é a mesma coisa, assim. Tem gente que fala que eu tenho o meu jeito de fazer, que tem a minha cara, mas eu não vejo muito desse jeito. Eu gosto de fazer as paradas que falam comigo, assim, sabe? Eu não gosto de falar de tendência, porque tendência fica algo muito, ah, saiu isso, eu vou fazer desse jeito. Mas às vezes sai alguma coisa hoje que, tipo, mexeu muito comigo. Tipo, falei, nossa, gostei muito e vai me inspirar eu fazer uma coisa nova, sabe? Então, eu acho que é desse jeito. O que tá saindo hoje é o que inspira a minha arte, sabe? Não tendência em si. Tipo, a gente tava falando do Lil Nas X antes de começar a gravar o podcast. Apesar de eu gostar muito da música dele, eu não me vejo fazendo algo, tipo, com influência de country, porque eu acho que não tem muito a ver comigo, com as coisas que eu gosto e tal. Mas, por exemplo, eu falei da Charli XCX e do BTS, que são em evidência hoje em dia. Aí é algo que me inspira a fazer uma parada com referências ao estilo, isso, a inspiração.
Também, só complementando isso, eu acho que você assumir que tendências é a coisa mais importante é você assumir também que existem fórmulas pra fazer uma coisa. E, na real, um artista, tipo, quando tá criando um negócio, não é uma fórmula em si. Sabe? São várias referências, várias inspirações que ele vai aproveitar. Tendência é uma coisa muito de colocar em caixinhas coisas que não são tão simples assim.
Uma coisa que eu vejo muito forte nessa questão de tendências, quando falam em tendências, há um tempo atrás, as pessoas tinham uma mania muito forte de se inspirar e reproduzir aquilo que era basicamente americanizado. Aquilo que era uma tendência e uma cultura americana. E hoje eu vejo que as coisas estão se abrindo. As pessoas estão conseguindo olhar com os outros olhos inspirações que nem sempre são americanas. Tem alta muita música latina, tem muita batida africana, tem muitas... Até mesmo o próprio K-pop, que era uma coisa que não existia. A gente acabou de conhecer com o menino lá do Gangnam Style, como que é o nome dele?
Psy.
O Psy. Com o cara do Psy aí. Como que é pra você se inspirar em coisas tão diferentes? Você ter fontes tão diferentes pra beber?
Então, pra mim é até mais fácil. Mais referências, porque minha criatividade aumenta. Então, tipo, pro artista, criatividade é tudo. Não só musicalmente, mas várias coisas inspiram. Você falou da música latina, tipo, J Balvin, ele vai ser headliner do Lollapalooza, Chicago. Tipo, isso nunca aconteceu. E ele é um artista colombiano. A Anitta também tá quebrando várias barreiras. Tipo, a gente tava falando do... Acho que foi antes de começar a gravar o podcast, mas de, tipo, artistas gringos escutando funk. Esses dias saiu um vídeo da Cardi B escutando o Kevin ou Chris. Aí, tipo, pra mim isso nem me impressiona mais, porque já se tornou algo comum, sabe? A Rosalía, ela tá fazendo, tipo...
Que mulher!
Ela tá fazendo, tipo, diversas coisas, mundo inteiro, sabe? E ela nem sequer fala inglês. Isso vai no que você falou, sabe? Do que antes era muito americanizado. Hoje em dia já não é tanto, o leque já abriu mais. O Bad Bunny, que ele é tipo porto-riquenho, ele também não fala inglês e ele tá nos principais festivais dos Estados Unidos, da Europa. Então, pra mim, isso só me inspira mais, sabe? Tanto musicalmente como pra quebrar barreiras mesmo, de tipo, de onde chegar mais longe.
Isso prova que aquele lance que a gente tava falando, se fosse pra criar uma tendência, eu acredito, eu já ferrando tudo com o nosso argumento, né? Se fosse uma tendência, eu acredito que a tendência dos latinos dominarem o mundo é muito forte. Sabe, de verdade, mano. É sensacional o que eles estão fazendo. Afirmando isso com o que foi conversado agora, que a democratização das músicas é muito benéfico pra todos os artistas, então, assim. Será que é um consenso?
Sim.
Sabe?
Uhum.
Ah, eu só ia fazer um comentário que no Lollapalooza São Paulo, no show no Post Malone, que é meu Chris, tava lá.
Realmente, né, com a democratização, a gente nem precisa falar acesso e tal, as músicas que antes pra nós não existiam e hoje existem, e o latino tá muito em alta, a música africana. Assim, eu acho ótimo, mas eu também tenho uma problemática que eu acho que teve também muito embranquecimento de certos ritmos, tá ligado? Que foi, como eu posso dizer, é bom, mas na minha cabeça é engraçado como é sempre tipo uma pessoa branca, assim, normalmente, um público branco, normalmente, que às vezes acaba disseminando a coisa, né? Por exemplo, a música latina, exatamente, é uma música latina, sabe? É um ritmo completamente diferente. O raga, por exemplo, que hoje tá super em alta, os vídeos que viralizam aqui são de, normalmente, são de pessoas brancas, assim.
Mas até antigamente mesmo, as pessoas tinham como referência música latina como a Shakira. Sim. E a Shakira é a pessoa que foge quase completamente do estereótipo latino.
Não, a estética dela é americanizada. A Shakira, ela se americanizou pra fazer sucesso também.
É, mas assim, eu tenho mais propriedade pra falar pelo menos do que eu escuto de música afro. Na verdade, eu vou falar música preta, mano. Porque pra mim, rap, samba, funk, música de preto, pra mim é tudo a mesma coisa. Eu sempre fico pensando isso, eu fico tipo, puta, mano, precisou de uma pessoa branca, sei lá, muita gente
com a estética, com a estética branca.
Que às vezes, tipo, se joga, sabe? Nunca teve nada a ver com aquilo, e aí, de repente, começa a fazer aquilo, e aí muita gente fica conhecendo através daquela pessoa, como se não soubesse de onde vem o lance, sabe?
No caso, você tá falando no sentido, pode ser um ritmo latino, pode ser um ritmo africano, mas quem tá na frente, quem tá ali na frente, quem tá no top são pessoas que podem ser latinas, pessoas que podem ser africanas, mas tem a estética americanizada.
Exatamente, sabe? E assim, só de pensar que vários artistas do continente africano que deram origem muito ao que se ouve aqui no Brasil, eles não estão em top porra nenhuma. Eles ainda estão caminhando ali, eles ainda estão buscando oportunidade de fazer uma parceria-chave. Uma coisa que acontece muito, já aconteceu com funk, tá acontecendo no rap, assim.
Pra mim é outro problema, sabe? Que acontece há muito tempo já, o que aconteceu, por exemplo, com Eminem. É um rapper bom. Sim. Mas, tipo, as pessoas usam ele pra falar que... Ah, é o melhor rapper.
Então...
Querer chamar pra outro lado, sabe? Isso acontece até no rap nacional aqui. Tipo, várias pessoas brancas que têm o seu valor, têm o seu talento, sim, mas, tipo, realmente são usadas... Pra outra, pra diminuir o que são dos pretos, igual a Tal falou. Eu fui ter conhecimento da música latina que tá em alta hoje, tipo dancehall, reggaeton, há pouco tempo, há uns 2 anos, assim. E eu comecei a conhecer um pouco mais. E se você for procurar, tem o Ozuna, tem várias, tipo...
Tipo, meio originários, assim.
Sim, né? E tipo, no Afrobeat, que nem você falou, pessoas africanas, tem o Black Coffee, que é tipo um produtor de house, que ele é tipo muito valorizado lá na África, sabe? Tipo, nos Estados Unidos não é tanto. Então, pra mim, o que ela falou, problema das pessoas brancas quererem colocar outras pessoas brancas em evidências pra, tipo, pra não ficar com orgulho ferido, assim, sabe?
Ai,
tipo...
tem aí, ó. Vocês
estão
vendo aí que tem aí?
Sim, então, tipo isso, sabe?
Tem, tá ligado?
Tipo, pra mim, eu gosto do Post Malone, sabe? Mas pra mim, ele é muito superestimado, sabe? Pessoas brancas não ficarem com orgulho ferido. É tipo um negócio muito de colonização, assim, eu acho, sabe? Tipo, ah, vocês criaram, tipo, legal, mas agora, já que tá fazendo sucesso, a gente vai colocar outra pessoa... na frente, na linha de frente, pra mostrar o que é de verdade, entendeu? Sim. Então, pra mim, o que a Tal falou é tipo um problemaço, um problema muito grande, mas é o que, tipo, isso vem acontecendo há muito tempo.
Um exemplo disso que o Du falou é muito do Fela Kuti. Não sei se vocês, tá ligado?
Eu tava vendo um live dele,
mano,
esses dias.
Nossa, e depois que ele surgiu, eu fui no show do New Way Afrobeat. Pô, mano, o grupo inteiro latino. Mas acontece muito dessa parada, sabe?
Óbvio que existem pessoas brancas dentro desses ritmos e que são filhos desse tipo de música que, às vezes, tomam a frente desse movimento e meio que se tornam a cara de um movimento que não era pra ser deles pra tomar conta. Mas eu acho que a postura que um artista que faz meio parte disso tem que ter é, por exemplo, o Macklemore. Macklemore é um rapper.
Sim.
Que tem, tipo, é branco e, tipo,
é bom. E a postura dele é, tipo, saber quais são os privilégios. Existe a música White Privilege, que ele realmente fala, mano, se eu não usar dessa voz que eu tô tendo aqui na frente de todo mundo e com esse respeito que eu tô tendo pra falar das coisas, de quem tornou possível eu fazer esse tipo de música, tá sofrendo, não serve de nada eu fazer rap. Esse tipo de postura é muito importante se você faz parte de um meio que tá meio que te acolhendo, que não é o seu meio originário, sabe? Não é de onde você veio. E eu acho que só a gente só consegue mudar isso partindo pra lógica do nosso consumo, entendeu? Porque se não é mais as grandes gravadoras, se não é mais a grande mídia que tá pautando o que a gente tá escutando, por que é que a gente tá normalizando esse mesmo tipo de coisa que acontecia na época do Eminem, sabe? Esse mesmo tipo de forma de consumir, de embranquecimento, por que é que a gente tá repetindo isso, sabe? A gente tem que repensar a nossa forma de consumir também.
Você falou do Macklemore, eu acho que é igual o Mac Miller, né? O Mac Miller foi muito assim. Ele tinha total consciência de que ele era branco numa cultura preta. E o que você falou também é muito importante, senão vai acabar sempre se repetindo. A gente falou do Eminem, mas se você for pensar, o Eminem ainda é um assunto recente se você for pensar lá atrás no Elvis Presley. Porque existia o Chuck Berry e ele era criminalizado por o que ele fazia. E quando o Elvis Presley foi fazer, ele era o rei do rock, sabe? Então é um negócio que já tá bem antigo mesmo.
Aqui no Brasil, gente, não precisa nem ir tão longe. A história do samba. O histórico do samba nesse país, ele só virou... O samba só virou samba porque foi aceito entre a alta classe. Porque ele, no início ele era marginalizado, igual hoje o funk é.
Então, eu acho que a única coisa que você tem que saber pra poder realmente entender esse embranquecimento é o monólogo que tem antes de começar o Baco a falar sobre Bluesman.
Sim.
Nossa, sim. Sim. Vai, Edu, fala. Eu não vou nem começar, que aí eu não vou parar mais, gente. 10 dias de podcast falando com samba.
Não, só ia falar que é o que a gente tava falando agora da história se repetindo, aí a Cacau falou do samba, é exatamente isso. Há uns tempos atrás falaram que ia criar a lei de proibir o funk, foi exatamente o que aconteceu com o samba. E é o que vai acontecer com o funk daqui. Já tá sendo, né? Tem alguns lugares que o funk já é muito elitizado, assim. E ele tá crescendo cada vez mais. Vai ter série na Netflix, vai ter um monte de coisa. Então vai ser história se repetindo mesmo. E vai do que o Léo falou também, da gente se repensar, sabe? Como a gente tá consumindo, pra que, tipo, certas coisas não se repitam.
Aproveitando também que a gente tá falando sobre conscientização na hora de consumir produtos hoje, consumir arte, é até legal a gente comentar de questões geracionais. A gente tem aqui uma pessoa mais nova na roda. Quantos anos você tem, Felipe?
18.
Pra mim você tinha 17. Enfim, a gente tem uma pessoa bem mais nova aqui, não bem mais nova, porque a gente também é novo.
Outra geração.
Outra geração, é uma geração mais nova. Essa questão de consumir música também passa muito por uma questão geracional de como a gente enxergava as coisas antes, porque a gente viveu não só a época de hoje, mas a gente viveu a época em que era mais difícil consumir música. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho também sobre como a geração que você pertence influencia na forma que você consome ou produz música.
Nossa, essa é chave. Caralho, fiquei até com tesão a responder, mano. Então, lembra quando eu comentei que eu não conseguia consumir as minhas playlists assim, mas álbum é uma coisa que eu consumo até hoje? Eu acho que essa é a maior marca que a minha geração deixou. Tanto que os singles, que os artistas, assim, que são minhas referências, eu não costumo ouvir muito o single, sabe? Eu fico esperando o álbum. E quando ele demora, por exemplo, eu entendo. Eu fico tipo, nossa! Então, caramba, que legal, né? Não fica uma coisa em cima da outra.
Eu tô esperando o Frank Ocean produzir o próximo até hoje.
Então.
E tô esperando.
Continua. Por exemplo, uma das pessoas que eu mais idolatro, assim, é a fanbase, né? Meio que não gosta desse lance do demorar tanto pra gravar um álbum. Também tem os artistas, né? Por exemplo, Drake, que é completamente atual, é dessa nova geração também. Só que ele faz álbum todo ano e com várias faixas. E, tipo, eu consigo consumir todos, mesmo sendo um tão recente ao outro. Acho que hoje as coisas ficaram também muito, pelo menos das músicas que eu ouço, né? Tanto que artistas nacionais eu ouço mais os antigos, mas eu sei que tem uns pica aí na atualidade. Tem esse problema também, eu acho que a geração de agora não é tão poética, não é tão...
apegada a esse sentido.
Apegada a coisa de, sabe, contar uma história e fazer um clipe que conte a história da música, sabe? Pra mim, é outra coisa hoje.
Então, mas ao mesmo tempo, eu enxergo isso de uma outra maneira também. Porque, por exemplo, eu pensando nas referências que eu tive de casa. Minhas referências pra parte da minha mãe, quando eu era pequena, pequena mesmo, era Alcione, Gal Costa e Elis Regina. Agora, pra parte do meu pai, era Belchior, Raul Seixas, Titãs, Roupa Nova. E eu lembro de sentar, assim, com eles, pegar o CD do artista e eles colocarem, tipo, as músicas que eles gostavam. Eles pegavam o CD, mas a gente nunca chegava e colocava o CD lá pra ouvir. Era meio que escolher as músicas preferidas de cada álbum e ficar, tipo, procurando que música tava em que CD. Sim. E trocar pro artista tal. Compilado, e não sei o, né, quê. É, fazer um compiladão. O único CD que eu lembro que a gente ouvia no total, assim, eram em festas, quando tinha festa de criança. Deixa, então, é, churrasco, que era um CD de samba ou de pagode, que deixava rolar. E, tipo, iam as músicas e todo mundo ali na vibe, mas era porque tava ali na festa. Ninguém tava preocupado com a playlist.
De fundo, né?
Exatamente.
Essa questão é super interessante, porque é o seguinte, acho que pra todos nós, o primeiro contato, na verdade, é com a família que a gente tem, desde pequeno e tal. Então, tipo, a gente pega umas referências da família, igual, bem colocado, da Cacau. Só que é muita brisa pra mim, porque, assim, até eu descobrir realmente que eu gostava, isso, tipo, passando de geração em geração e tal, tipo, eu consumia as coisas da minha geração, só que também me antenava e dava importância às coisas dos meus familiares, coisas que eu digo que é boa, assim, sabe? Um dia, eu até convido você, se você, inclusive, no meu caso foi meu avô, mas se você tem uma pessoa mais velha, senta um dia e para pra trocar essa ideia, um exemplo, vô, o que você ouvia, assim, tipo, o que você ouvia? Eu peguei um dia, meu avô, foi muito engraçado isso, porque é o seguinte, mano, eu apresentei o YouTube pro meu avô. Nossa, não, demais. E aí, o da hora disso é que é o seguinte, aí ele falava assim, filho, me ajuda aqui, digita esse negócio aqui, vamos ouvir uma música com o vô. E pra mim foi piração. A gente passou, juro, a gente passou umas 4 horas na frente do computador e eu conheci tanta gente que eu não conhecia do nosso Brasil, músicas nacionais, meu, até da bossa, galanteadores, meu, eu nunca tinha ouvido essa parada, sabe? Tipo, umas referências ferradas. Então, eu convido você a fazer esse exercício, tipo, sente com alguém da sua família ou próxima a você, pode ser a sua vizinha ou seu vizinho, que tem um pouco mais de idade, de outra geração, e pega as referências um dia e, tipo, escuta, tá ligado? Escuta com carinho. Que é mó brisa que a gente começa a entender as paradas de uma forma diferente. E até começa a se descobrir como consumidor musical.
Só um comentário rápido. Uma coisa que eu achava muito engraçada dos meus avós é que eles ouviam umas músicas que eu só fui entender depois de muito mais velha. Que era Caju e Castanha, Milionários José Rico, Tonico e Tinoco. E tinha umas letras que, gente...
Bota o proibidão no chinelo.
Nossa, no chinelo!
Não, sobre o que o Léo falou de consumir hoje com outra mente, né, com conscientização, a gente tava falando do trap. Pra mim, hoje, o trap já tá muito saturado. Escuto muito pouca coisa e só se for algo muito diferente ou for algo que eu gosto muito, tipo o Travis Scott ou o Jaden Smith. Aí, sobre isso de conscientização, o Jaden Smith, ele tem uma marca de água que a garrafa é reciclável. Tipo, ele faz a garrafa de papel e a tampa de cana de açúcar.
Parou de produzir pra investir nesses projetos, né?
É, uma parada assim. Sim. Ele também leva água potável pra regiões que não tem saneamento básico. Ele já construiu escolas pra regiões menos favorecidas. Então, pra mim, além de eu gostar da música dele, isso pra mim já é um fator a mais. Tipo, já escuto a música dele com outros olhos, eu já consumo a arte dele de outra forma. Tipo, eu amo esse moleque, tá ligado? Então, aí pra mim já faz total diferença da conscientização, sabe? De não só gostar da música e o que a gente tava falando, de separar artista da arte, sabe?
Não consigo.
Às vezes. Então, exatamente, pra mim também é muito difícil isso, às vezes, tipo, o artista faz uma merda e, tipo, já não consigo mais escutar, então, pra mim mudou muito, porque o Jaden é da mesma geração que a nossa, então ele já se comporta de outra maneira, além dele fazer música de outra maneira, ele já tem algo a mais.
Interessante você falar do trap, eu queria fazer um gancho até pra comprovar essa aceleração, né? Porque as coisas têm passado mais rápidas. E o trap, eu tenho a sensação de que, ao mesmo tempo que ele é o presente, ele é o passado, mas eu sei que ele ainda vai ser o futuro, tá ligado? Tipo, não é uma coisa que simplesmente em 2019 vai acabar o trap. Tipo, não, ele vai crescer ainda mais. Mas é uma coisa que pra mim também já deu, porém representa muito uma geração, representa muito um grupo de pessoas. Não necessariamente pessoas que vivam as mensagens que o trap passa, né? Eu lembro, assim, de que as pessoas falavam, ah, eu gosto do Racionais porque o Racionais fala a minha realidade. Sim. Hoje, o trap não tem muito... A maioria não fala a realidade, mas a gente, tipo, tá lá na bala, cantando. Eu sou rico, né? Trap, pra mim, atualmente, na cena da música, é o que representa master, assim, esse processo de aceleração. Tá tão rápido que parece que ele tá se repetindo já no tempo.
É interessante também, até faço um convite pra você que tá ouvindo esse podcast, pra ouvir como próximo podcast que eu e a Cacau, a gente fez sobre desconstrução de ídolos, né? Que a gente comentou um pouquinho sobre como a geração atual é muito mais fácil você humanizar as pessoas que fazem algum tipo de arte. Nisso, hoje, a forma com que a gente consome música é uma forma transmediática. Passou muito mais do que ser, tipo, somente áudio, sabe? Tá muito além do MP3 hoje, tá muito além de você dar o play. Hoje tem toda uma construção de arquétipo em cima do artista, em cima do meio em que ele vive, em cima do gênero que ele participa. E é muito legal ver que hoje a gente consegue olhar muito mais pro contexto.
E a conscientização, Léo, que você tinha falado lá atrás, por conta disso, por conta das linhas entre estilos musicais, porque o que eu mais vejo hoje é as pessoas falarem, ah, o que você gosta? Não, eu sou bem eclético. Sério. Aí você vai ver, se você pesquisar fundo, as pessoas geralmente escutam as mesmas músicas do núcleo, tá ligado? Tá ligado? Então, tipo assim, tem uma linha tênue que essa globalização musical trouxe pra gente, que é interessante, mas pode ser problematizada em relação ao consumo. A tecnologia, ela avançou, mas a gente entendeu essa parada toda, sabe? Por isso que a gente, inclusive, tá fazendo um podcast sobre isso pra fazer essa reflexão. E outra, gerações estão conversando mais fáceis hoje em dia também com esse avanço. Que isso é uma coisa muito boa, no meu ponto de ver. Gerações, então, tipo, meu pai, às vezes, escuta uma coisa na rádio, que ele escuta pra caramba a rádio, tipo, vem trocar ideia comigo, assim, sabe? Ele trabalha na área de eventos, às vezes, tipo, puta, mas um amigo meu talvez consiga o show, tipo, vamos ir, sabe? Pra conhecer coisas novas, isso é legal. Eu acho isso muito, muito fera, assim.
Acho que esse lance geracional, ele é muito real, porque, bom, acho que do que eu escuto hoje, tem muita referência do que o que meu pai falava pra mim, né? Ele sempre gostou de rock, inclusive roubaram o binóculo dele quando ele foi no show do Aerosmith, então se você pegou, devolva.
Devolva o binóculo.
Devolva, mas acho que é...
Pode crer, não tô zoando.
Eu sou uma pessoa que curte muito rock, mais rock alternativo. O rock old, assim, que meu pai escutava, me deu muitas referências. Tipo, Beatles, assim. Tipo, imagina, um menino de 11 anos ouvindo Beatles. Tipo, eu era o estranho da escola, entendeu?
Então, acho que eu vou puxar um gancho do que o Léo e o Fê falaram. O Léo falou de, tipo, não ser só áudio, e o Fê falou do rock, né? Eu acho que o rock clássico, as bandas mais antigas, perderam sua força exatamente por causa disso, sabe? De questão de não se posicionar, não ir de frente. O que antigamente o rock era muito atitude, de tipo, ir de frente contra grandes empresas, contra o governo. E hoje em dia as bandas mais antigas perderam essa postura que foi ganhada pelo rap, sabe? Então pra mim tem muito a ver isso que você falou de tipo, não é só áudio. Pra mim, o Emicida chegar no prêmio da MTV e falar Liberdade Renan da Penha, pra mim tem grande valor isso do que gente que fez música com cara não fazer nenhum pronunciamento. Tipo, a Anitta deu uma entrevista no Uruguai e perguntaram pra ela, tipo, ela não teve pra onde correr, sabe? Ela falou que, tipo, ah, eu não sabia que ele tinha sido preso. Tipo, mano, claro, lógico que ela sabia, ela se omitiu, sabe? Então, pra mim, ali já perde muito credibilidade, é, perde o valor. Agora, aconteceu recentemente do ASAP Rock ser preso, injustamente, sim. Ele tá preso na Suécia, tá, tipo, solitária, e não pode receber visita, tipo, não pode falar com ninguém. E os rappers dos Estados Unidos estão fazendo...
uma petição, né? Estão querendo boicotar, cancelando o show.
Sim, o Tyga já cancelou um show que ele tinha marcado na Suécia. O Tyler já iniciou, tipo, falando que pra ele ele não vai na Suécia nunca mais. O Jayden, a mesma coisa. Então, pra isso, pra mim, faz total diferença. Tipo, artistas que eu já gostava, tendo essa postura, sabe? Mediante não só a música, como você falou. E é isso, Liberdade Renan da Penha, Free Flaco.
Eu queria resgatar também, bem legal de falar sobre música vai muito além de áudio, por exemplo. Eu queria resgatar o Lil Nas X, né? O Old Town Road, que hoje talvez seja a maior música representante de rap, trap, que esteja nas paradas, né? É, a história dessa música é muito legal, porque o Lil Nas X, ele se apropriou de alguma coisa que era extremamente branca da cultura americana. O country hoje é o estilo que molda o conservadorismo americano, sabe? Tanto que é engraçado até que foi feita uma pesquisa que a artista favorita dos conservadores americanos rednecks era Taylor Swift. Pra você ver, tipo, porque o country é valorizado como uma cultura de conservadorismo nos Estados Unidos. E um negro gay se apropriar disso e fazer com que aquele espaço de fala dele fosse reverberado por esse tipo de música é, tipo, fazer uma reapropriação do que é do povo preto por direito, sabe? Eu vou cantar no meio de um estilo que não sou aceito, estou fazendo sucesso. É, se vocês me tirarem da parada, eu faço um remix com Billy Ray Cyrus e entro na parada de novo. É o que aconteceu, tipo, ele entrou na parada com o Billy Ray Cyrus.
A Billboard não queria colocar ele na parada country, porque falava que não era country justamente só por causa que ele era preto, entendeu?
Então aí... eu vou pegar o maior cantor country dos Estados Unidos e eu vou fazer essa música acontecer. Então é muito legal, porque isso foge da música, sabe? A música é muito boa, mas a história por trás faz ser totalmente diferente, sabe?
Falar que a Billboard é muito safadinha, isso sim. É, muito, muito sem vergonha na cara essa Billboard. Os fãs têm que, tipo, ficar em cima mesmo, mostrando números pra Billboard também fazer o bagulho justo, mano. Igual o Grammy. Ah, brancaiado.
Uma coisa que, na verdade, eu não vejo... Não é que eu não vejo tanta diferença, mas eu vejo uma evolução geracional é em relação a mulheres na música. Pelo menos as que eu tenho referência anteriormente. A Alcione é uma das mulheres que eu vejo ainda hoje como a voz... Pra mim, ela ainda é a voz mais forte da música brasileira quando se fala de mulher. E desde os anos 70, desde os anos 80, ela já tá gritando sobre, por exemplo, questões como violência doméstica, como solidão da mulher preta, machismo, relacionamento abusivo. É uma mulher que desde os anos 70 já levanta questões que hoje estão sendo discutidas. É impressionante ver como, na verdade, na minha opinião, pelo menos, teve uma crescente dessa tendência. As mulheres, por conta delas terem aberto as portas, muitas conseguiram seguir o caminho para conseguir chegar no topo mais facilmente, falando de assuntos semelhantes ou até em estilos diferentes e tudo mais, mas com uma propriedade semelhante.
A
Elza
é uma espírita.
Ah, nossa, a Elza, que mulher. Até mesmo a Elba, a Gal...
Eu comentei da Elza também, porque ela fez agora numa série brasileira, tipo, a trilha sonora dela é incrível, na minha opinião, né? É dos 3%. Então, tipo, dá uma conferida também. Várias... Mano, vocês vão ter que ouvir coisa pra caramba se vocês não conhecem a referência, mano, porque...
E a Elza é uma mulher que tá fazendo muito feat com artista novo. Sim. O feat dela com a Pitty, com a Lineker, com... Ai, não sei, tentando o álbum novo dela, gente. É... Deus é Mulher. É. Escutem. Incrível.
Elza falou antes de Ariana Grande, hein?
É muito bacana porque a gente meio que conseguiu aqui resgatar, tipo, uma linha do tempo, né, mano? Eu sempre falo que música pra chorar de verdade é uma Alcione, minha gente. É aquela que, olha, você não sabe nem o que você pensa.
É engraçado também a gente falar sobre isso e tem a ver com a era dos streamings, né, de... Às vezes você não conhece uma música tão antiga, a gente fala da Alcione dos anos 60, dos anos 70, e aconteceu isso recentemente com o lançamento do Emicida, que ele lançou a música com a Pabllo Vittar e com a Maju. E tem o refrão do Belchior, que muitas vezes, tipo, muita gente não conhecia. E foi, aconteceu com um amigo meu, ele falou, pô, não conheci o refrão e eu fui atrás, tipo, tinha no streaming, eu conheci.
Gente, só um adendo, tá? A Cacá, ela tem o Belchior tatuado no braço.
Ah, que homem! Então, eu ia comentar exatamente dele. Uma coisa que hoje tá muito em alta, que é você ter orgulho de onde você veio, você ter orgulho da sua nacionalidade, você falar que é latino-americano, é algo que também, lá na década de 70, 80, ele já tava fazendo sucesso falando, sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Isso tem um peso, assim, pelo menos pra mim, tem um peso gigantesco. Ele era uma pessoa que eu admiro até hoje, meu artista nacional favorito, porque é aquilo que a música dele mesmo fala. Um canto torto feito pra cortar a carne de vocês. Ele não canta bonito, ele canta pra doer. Ele canta pra falar sobre realidade. Ele canta pra falar sobre o dia a dia de muita gente que vive algo semelhante ao que ele viveu.
O que é legal é que, na verdade, tipo assim, eu tenho a figura de Belchior, infelizmente já morreu. A história, a velocidade que a gente tem de história tá diminuindo.
Aliás, Beth Carvalho morreu no dia que tava fazendo 2 anos da morte do Belchior.
Então, a gente, um exemplo, lançaram em 1920 um movimento literário, artístico, que só foi entendido em 1970, a Tropicália. E a gente só, que na época, algumas pessoas entenderam, mas era a minoria, foi, nossa, esculachado, enfim. E, exatamente. E hoje o Caetano, o Gil, são avassalados, assim, em vida ainda, tá ligado? E, tipo, a gente entendeu isso em meados, tipo assim, de 2000 forte, tá ligado? Tipo, 2000, 2010, ainda com a situação atual do Brasil, tem essa possibilidade de entender os artistas de hoje. A gente tá entendendo a mensagem, tá ligado? Isso que é o mais importante, assim. Tá ligado? Tipo, isso que é o mais da hora. Então, tipo, percebe, de 1920 os caras foram entender só em 70, de 70 abaixou mais uns 30 anos e, tipo, o que é lançado hoje, a gente pega a referência, sabe? A gente não deixa passar.
Foda!
Então, eu acho que é isso. Eu queria abrir agora esses minutinhos finais pra gente dar um parecer, um pensamento, alguma coisa que a gente queira refletir e deixar pra quem tá ouvindo a gente também pensar em casa ou no transporte público, seja lá onde você esteja ouvindo isso. Queria deixar aberto aqui as manifestações até a gente se despedir.
Bom, a única mensagem que eu tenho pra passar é: entendam o que os seus avós ouviam, entendam o que seus pais ouviam, pra você entender o que você ouve hoje. Acho que muito do que a gente carrega como gosto musical vem de dentro de casa. E você conseguir captar a mensagem do que cada geração tá tentando falar, importante pra você entender o que é história, o que é contexto e aonde você tá e por que você tá onde você tá.
Bom, a mensagem que eu passo aqui é escutar música no ônibus, no metrô, antes de dormir, quando acordar, põe despertador, a música que você mais gosta e surfa nessa vida aí, mano. É sucesso.
O que eu tenho pra falar foi o que ficou marcado pra mim, o que a gente falou aqui, de não fique só no áudio, tipo, não fique só nas playlists, vá atrás de mais coisa, vai mais a fundo, que você vai conseguir descobrir coisas novas, você vai conseguir descobrir coisas que você goste mais, outros estilos, vai conhecer outros artistas, e é isso. Garimpem, estudem, pesquisem. Se vocês gostam de música, vocês vão ficar cada vez mais apaixonados se vocês fizerem isso. E é isso, liberdade Renan da Penha.
Música não morreu. Muitas pessoas das gerações anteriores têm a mania de falar que música boa é música antiga. Só falam isso porque não conhecem de verdade as pessoas que estão produzindo as músicas agora.
Real, verdade. Pesquisem.
Ouvir música é um ato político, ouvir música é construir história. Vamos construir, pessoal. Isso aí.
Produzam também, produzam música.
O que fica pra mim é me manter consciente e dizer para vocês se manterem conscientes do que a gente tá vivendo. A gente tá passando por muitas mudanças, muitas ainda que não foram vividas, né? Tipo, essa mudança de perceber que o som da geração tá mudando. Primeira vez de várias outras que virão, né? Daqui 30 anos a gente vai falar, puta, essa música de agora. 40 anos, puta, essa música de agora. Então eu acho que se a gente estiver consciente, a gente consegue até aproveitar melhor e compreender, né? Ao invés de só também apontar o dedo e criticar como algo que já não nos diz tanto, mas que é super importante estar sabendo disso, vendo isso de mente aberta.
É isso. A mensagem também que eu queria dizer é: explore. Nunca deixe que falem que o que você está ouvindo não aceita ou não. Tudo que você consome é válido. Se meter nessas caixinhas só vai impedir que você busque sua inspiração verdadeira, sabe? Às vezes sua inspiração tá no Afrobeat, às vezes sua inspiração tá no K-pop, às vezes é tudo isso junto. E não tenha medo de desbravar isso. Se você é produtor, se você é só consumidor e quer levar isso pra sua vida, também saiba que não há nada de errado, porque música é liberdade. Música é você consumir de uma forma livre. Então é isso. Queria só deixar o convite para você seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, dar uma atenção também no nosso YouTube. O podcast sempre está sendo atualizado. E
tem um episódio com o Du no nosso YouTube.
Exatamente.
Referente à participação dele no quadro Pessoas que você deve conhecer antes de perder a fé na humanidade. E vai lá, dá uma conferida. Dá uma conferida no trabalho dele, acompanha a gente no Instagram, que todas as novidades que a gente faz, tudo que a gente produz, primeiro sai lá.
E, aliás, aproveitar, você até me lembrou, Du, por favor, faça seu jabá, você vai lançar o seu EP. Na gravação deste podcast, ele lançou remix, né, de uma música que é do Childish Gambino, uma das grandes referências nossas. Por favor, faça seu jabá.
Então, vou lançar meu primeiro EP solo, que vai contar com muita colaboração que a gente falou aqui no podcast. Já tem algumas confirmadas que eu falei no meu Twitter, nas minhas redes sociais, que é do Jovem Binho, vai ter o Rodrigozinho, vulgo FK, vai ter o Ponto Enzo, que é outro produtor que é tipo, mano, o moleque é muito foda, tem só 16 anos, é foda, vai ter o Leozinho do Espírito Santo, que é o moleque do Solveres, que é tipo um grupo de rap muito foda também. E eu pretendo lançar ele no mês que vem, em agosto, e vai ter diversas sonoridades, tipo, muita pegada tipo latina, vai ter rap, vai ter uma que o Léo me ajudou também a construir, que a gente fez a base no celular, improvisou a guitarra fazendo só com a voz dele também, quem quiser conferir. E eu também lancei o meu remix, que tipo, ele abre a era assim do EP, sabe? Que tem uma sonoridade parecida, vai ser o remix do Childish Gambino, que tá no meu SoundCloud, e do Chaves, quem quiser é só procurar lá, e é isso.
Pessoal, se liga, é Moza e copo meio cheio, tá ligado?
Falou, amores!
Gente, muito obrigado, e como sempre, que seu copo esteja sempre meio cheio.
Beijo.
Tchau, tchau!
Falou!
Até mais!
Tá. Mas isso é um negócio engraçado, que tipo, teve o um show do Baco, não sei aonde.
Eu tava lá.
Aí foi tipo, um amigo meu e o Rafa. Não é pra gravar aí.
Ah.
Mas tipo.
Ele vai falar os bagulhos explícitos.
E tipo, o Rafa tava lá curtindo a música, não sei o que. E tipo, foi uma amiga nossa também. É uma que tipo, é leite, sabe? Ela é muito branca. E tipo, ela tava pulando pra caralho. E tipo, o Rafa. Mano, segurei no
pulso. Não, é que nem um amigo meu que foi no show do Kendrick no Lollapalooza. Não. Ele falou que, tipo... Falou que a mina falou assim, não, vamos ficar aqui, não vamos sair daqui não. Daqui a pouco ele vai cantar This is America. E, tipo, mano...
Mano! Não!
Nossa! Eu tenho uma experiência, eu vou colocar.
Sit down, be humble.
Vou colocar. Mano... Eu fui no show do Racionais.
É pra gravar marido, isso?
Pode
Sabe o que a gente pode fazer? Isso daqui a gente corta isso e coloca no final.
Pode ser.
Então você vai ter que recontar a tua história.
Não, tava gravando.
Eu, uma vez, eu fui. Faz pouco tempo, foi esse ano. Eu fui no show do Racionais com meu marido e pai. Tipo, meu, o Vitor, tipo, ele é muito do rap, assim. Ele ouve uns rap que eu falo, meu, eu me sinto uma branca. Porque eu nem consigo acompanhar a ideia. Mas aí, beleza, a gente chegou lá, quem ia abrir era a Recaid e Lucas Carlos.
Ah, foi o show do Mano.
Viado. Mano, é, do Mano Brown. Show do... Quando eu fui no show do Mano Brown...
Não precisa.
Aquelas. Mas aí, mano, tipo, enquanto tava Recaid, Lucas Carlos, viado, os brancos, mano, eles estavam assim, descontrolados. Parecia que já era o Mano Brown na porra do bagulho. E tava eu e o Vitor de cantoneira, assim, vendo a gente, mano, caramba, os boys, tava tudo de Balenciaga, bebendo pra caralho, bom. Aí, beleza, né? Tamo lá, o pessoal surtando e nós só esperando o Mano Brown. Quando o Mano Brown entrou, o povo quase que não sabia cantar, dava pra eu ouvir a voz do Vitor cantando, assim, tipo, assim, na parte que a gente tava. Não foi a mesma loucura, sabe? Sendo que, de forma cultural, o Mano Brown, Racionais, é muito mais significativo, é muito
gente,
mais
eu não sei nem quem sou
presente. Ah, mas você não sabe. A Cacá, olha, não se ofendam. É que ela realmente, ela não sabe quem
ela
é.
O que é balance quem?
Balance! Não, tem que lançar a versão Brasil escrito Balance.
Balance. Não, mas é uma grife de tênis.
Balance. Cara, hein, gente? Foi...
Não, é uma grife.
É
tipo 10k, tá ligado?
É, tipo, quando eu fui ver os tênis, eu, opa, da hora, vamos ver se é possível. Sete pau. Mas então. É, coisa do Kylie Jenner, muito dinheiro. Aí, mano, assim, ele mesmo comentou, ele falou, quero ver quando começar as músicas, tipo, raiz, ninguém vai saber cantar, e ninguém sabia mesmo, sabe? Tava só balançando a cabeça e a mão, mas não tava aquela coisa fervendo igual tava, tipo, com o Lucas Carlos, mano. Autotune, tipo, do começo ao fim.
Mas defende a Totonedo. Com isso aí eu só lembro, tipo, da Dani Carlos, sabe? Coisas que eu sei.
Meu Deus,
cara. Por quê?
Tanta coisa.
Não, eu conheço, mas por que você lembra dela?
Porque o nome dele é Lucas Carlos. O nome dela é Lucas Carlos. A única coisa que eu sei de referência com...
Menina, agora você superou.
Olha, gente, perdoa.
Esse foi um corte, mano. Não, não precisa nem...